Amém. Senhor Jesus.
Amém. Graça e paz, irmãos.
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Nessa manhã, vamos falar a primeira parte que fala as parábolas do reino. Uma parábola muito importante para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o Rei do Reino dos Céus, deixou a glória, tomou a forma de homem, nasceu de homem, obteve um corpo para ir à cruz, derramar seu sangue em nosso favor, porque Deus é Espírito, e para derramar sangue precisa ter um corpo. Deus amou o mundo dessa maneira, enviando seu Filho para morrer em nosso favor, a fim de que crêssemos no seu nome, para recebermos a vida eterna. Ele veio para o mundo inteiro, mas para honrar aqueles que eram da sua descendência terrena, ele veio primeiro para eles. São os filhos de Israel. O Senhor queria ter caminho neles, o Senhor queria se revelar a eles. Mas pela condição que eles se encontravam, o Senhor não achou o caminho neles. No capítulo 12 do Evangelho de Mateus, o Senhor curou uma pessoa que estava endemoniada, porque nós sabemos, espiritualmente falando, que o inimigo de Deus, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. E o Senhor, ali fisicamente, expulsou o demônio daquela pessoa, que ela não enxergava e nem ouvia, e essa pessoa passou a ouvir e ver. Sabe que os judeus ali falaram que o Senhor estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. Olha o que eles falaram para o Rei do Reino dos Céus, que veio a fim de se revelar a eles e trazer eles, assim eles, como o mundo inteiro, de volta para Deus. E isso, com certeza, ofendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por esse motivo, ali no capítulo 12, no capítulo 13 de Mateus, verso 1 e 2, vamos ler a reação do Senhor. Aqui diz, amém. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, ausentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa. Mateus capítulo 10, verso 6, ali diz que era para procurar primeiramente as ovelhas da casa de Israel. Então, essa casa que o Senhor saiu representa a nação de Israel. Pelo fato deles terem rejeitado o Senhor foi e assentou-se à beira-mar para ministrar a sua palavra. Apocalipse capítulo 17, verso 15, revela para nós que o mar representa as nações dos gentios. O Senhor rejeitou, rompeu a relação com os filhos de Israel e se voltou para nós, os gentios.
Amém!
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então ele veio, redirecionou o seu ministério de Israel para nós, os gentios. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não éramos da descendência nem terrena do Senhor. Não tínhamos participação no reino eterno do Pai. Nós, conforme revela Romanos capítulo 11, 17, éramos oliveira brava, cheios de pecado. Mas pelo fato desses judeus orgulhosos ter rejeitado o Senhor rompeu a relação com eles e se voltou para nós, oliveira brava. O que, que o Senhor fez? Eles que eram oliveira natural, o Senhor fez com que eles fossem, alguns deles fossem quebrados, enxertou essa oliveira brava nos ramos naturais. Hoje fazemos parte da raiz e da seiva da oliveira.
Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele é muito sábio. A partir daí, ele passou a revelar os mistérios do reino dos céus aos gentios. Só que ele não falava de maneira direta, ele começou a falar por parábolas, porque ele é sábio. E essas parábolas, nos quais estamos referindo hoje, que vamos falar, as parábolas do semeador, está no Evangelho de Mateus capítulo 13 e no Evangelho de Marcos capítulo 4. Irmãos, o Senhor é muito sábio.
Amém.
Sabe o que o Senhor fez para falar essa parábola? Ele fez uma ilustração simples. Porque provavelmente aquelas pessoas da época eram lavradores, trabalhavam em lavoura. Então, para melhor entendimento, para que eles pudessem entender melhor as verdades espirituais mais profundas, então o Senhor usou uma ilustração simples. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Marcos, capítulo 4, verso 11, Evangelho de Marcos. E lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 34. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele falava a parábola de maneira simples, mas nas questões espirituais nem todos podiam compreender. Ele falava aos seus íntimos. Irmãos, o Senhor se revela aos seus íntimos. Porque os discípulos, quando o Senhor falava a parábola, Senhor, o que, que significa isso? Eles se interessavam pela palavra do Senhor. Irmãos, precisamos ser íntimos do Senhor.
Amém.
Oh, Senhor Jesus, por que que o Senhor falou isso? Eu só me revelo aos discípulos. E muitos deles, mesmo conhecendo a parábola, tinha experiência do dia a dia ali, de ser lavradores, do que o Senhor estava falando, eles não conseguiam entender. Porque, irmãos, era uma multidão que seguia o Senhor. Uma multidão que queria ver o Senhor fazer curas, milagres, como se fosse um show, um espetáculo. Outros seguiam o Senhor por curiosidades. Outros seguiam o Senhor para obter alimento físico. Sem falar dos fariseus religiosos, que eram cheios de orgulho, de hipocrisia, que queriam pegar o Senhor em alguma palavra, só por isso. Não tinha condições do Senhor se revelar a eles, porque eles estavam fora da rota, caminho contrário ao plano eterno de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor se revelava aos discípulos. Porque os discípulos tinha uma mente aberta para ouvir ao Senhor, uma mente sóbria, pobres de espírito, um espírito esvaziado, interessado só na palavra do Senhor. Percebe, irmãos? Irmãos, que o Senhor nos dê uma mente sóbria e um espírito pobre, esvaziado, para ouvir a sua palavra. Ó Senhor Jesus, a parábola era simples, mas nas questões espirituais, muitos não podiam entender. Porque as questões espirituais, as palavras do reino, não é compreendida nem conhecida pela capacidade ou inteligência humana, mas é revelada pelo Espírito. Senhor Jesus, é isso que o Senhor estava querendo mostrar aos discípulos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A relação do Senhor com os discípulos era no Espírito. A revelação do reino dos céus, as suas palavras, só o próprio Cristo pode revelar. Amém? Tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Irmãos, eu vejo na televisão, um discutindo com o outro, quem sabe mais, quem sabe menos. Será que tudo que os homens de Deus sabem é revelada pelo próprio Cristo com respeito à palavra de Deus? Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor estava querendo mostrar aos discípulos, meus íntimos, não sejam como um das multidões. É isso que ele estava querendo dizer. Vamos ler, capítulo 13 de Mateus, verso 18. Atendei-vos, não, Silvio, atendei vós. Esse versículo é muito profundo. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A multidão não me atendeu. Os fariseus não me atendeu, minha descendência terrena. Mas eu quero se revelar para vós, meus íntimos. Atendei-vos! Considera o que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Não seja como a multidão. Discípulos do Senhor. No Velho Testamento, muitos profetas de Deus que eu usei, que eram consagrados a mim, eu apareci muitas vezes a ele, o meu espírito ia sobre eles, para informá-los com respeito ao meu plano. Eles queriam ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo, mas eu não me revelei para eles. Hoje é o momento certo de eu revelar para vocês os mistérios do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então o Senhor começa a falar dos mistérios do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Então, de maneira resumida, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o semeador saiu lançando as sementes na terra. E essas sementes caíram em quatro tipos de terra. Dá uma notícia para os irmãos. Nós somos a lavoura de Deus. Lavoura de Deus sois vós. Amém?
Amém.
Senhor Jesus. Então essa semente caiu em quatro tipos de solos. Parte delas caiu à beira do caminho e serviu de comida para as aves. Outra parte caiu em solo rochoso, brotou.
mas, por não ter raízes, logo secou. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Por fim, parte delas caiu em boa terra e frutificou.
Amém.
Resumidamente, a parábola. Quem é o semeador, irmãos? Nós precisamos entrar em detalhes para nós entendermos o recado do Senhor. Mateus 13, 37. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Não é esse versículo. 37. Perdão, irmão. Eu já compartilhei isso daí, né? Amém. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o semeador? Jesus, o filho do homem. Lucas, quem que é a semente, irmãos? Lucas capítulo 8, verso 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Irmãos, a semente é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo que se encarnou. A semente é Jesus. O semeador é Jesus. Jesus Cristo quer semear a si mesmo para dentro de nós.
Amém.
E ele fez isso. Porque nós fomos regenerados com a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Pela palavra. O Verbo se fez carne. Tomou a forma humana. Mas o Senhor morreu, ressuscitou e se tornou o Verbo espiritual. A palavra, as minhas palavras, João 6,63, elas são Espírito e são vida. Só dessa forma Jesus Cristo pode ser semeado para dentro de nós. 1 Pedro 1,23. Ó Senhor Jesus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra viva é vive, é o Senhor Jesus. Ele vive e reina para sempre. E é permanente. Essa palavra é permanente. Louvado seja o Senhor. O reino de Deus, ele tem um aspecto exterior. Mas na vinda do Senhor Jesus, nós vamos ver isso. Esse reino será com poder e grande glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passa pela mente humana o que Deus tem preparado para os que o amam. Manifestação exterior na vinda do Senhor. Mas o reino de Deus, ele quer se manifestar interiormente. O reino de Deus está dentro de mim e de você. A partir do momento que fomos regenerados com a vida de Deus, por meio dessa semente humana, dessa semente divina, semente boa, santa, que entrou para dentro de nós. A partir do momento que nós fomos regenerados por ela, o reino de Deus entrou para dentro de nós. Então o reino tem também o seu aspecto interior. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo deixou o trono da glória. E ele quer assumir o trono do nosso coração.
Amém.
É isso, falou ontem na palavra. Ele quer ter o seu trono. Eu preciso sair de cena, eu tenho o meu trono, com as minhas coisas, com meus pensamentos. Mas o Senhor quer mudar a minha maneira de pensar, de buscar. Ele quer assumir o lugar no trono do meu coração. Irmãos, capítulo 13, verso 19. Quem que é o solo, irmão? Quem que é a terra? Mateus 13, 19.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem que é a terra? Nosso coração. Amém? O maligno, a terra, a semente que o Senhor semeou, lançou, caiu na beira do caminho. E por ter caído na beira do caminho, as aves foram e comeram. Quem que são as aves? O maligno. Ele vem e arrebata as palavras que o Senhor fala para nós, dependendo da condição que nosso coração esteja. Então, essa terra, com seus quatro tipos de solo, representa as condições que o nosso coração se encontra. Ó Senhor Jesus! Beira do caminho, irmãos. Terra batida. Terra dura. Eles sabiam disso. Trabalhavam na lavoura, o Senhor falou por parábolas. Trânsito de pessoas. Carro de boi. Carroça, carga pesada. Vai compactando a terra. Senhor Jesus, muito trânsito, irmãos. A semente não penetra. As aves vêm e comem. O inimigo arrebata a semente do nosso coração. Ele quer arrebatar a semente do nosso coração. Se ele se encontrar com um coração inadequado. O trânsito do mundo endurece o nosso coração. Senhor Jesus. O trânsito do mundo, muitas informações, nossa mente, né? Quantas informações, quantas ideologias, quantas cobiças, cobiças dos olhos, cobiças da carne, soberba da vida. Soberba da vida é alguém que se acha superior aos outros. Soberba da vida. Muitas informações. E nós não temos tempo nesse mundo de hoje de filtrar essas informações e absorvê-las. E o que acontece? Quando nós vem para a reunião da igreja ouvir a palavra de Deus, aí nós começamos a contestar a palavra. Com as informações que eu tenho aqui. Como o Felipe disse ontem, quem que é a vítima? O bandido, né, ou a vítima? Você começa do lado da vítima, daqui a pouco você está do lado do bandido, defendendo o bandido. Muitas informações. Aí você começa a contestar a palavra de Deus, conceitos contrários. Sabe o que é isso? Coração pisoteado, irmãos, pelas informações. Ó Senhor Jesus, isso deixa nós confusos, ansiosos. Ó Senhor Jesus, a primeira informação que foi dada, 1 ou 2 Coríntios, 11:3, 2 Coríntios, se eu não me engano, 11:3, primeira informação que foi dada. Satanás deu essa informação a Eva. Inverteu os valores da palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala: receio de vós, que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, que a mente de vocês seja corrompida também e se aparte. Ó Senhor Jesus, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, essas informações, esse coração pisoteado, nos aparta da simplicidade e pureza de Cristo. Precisamos nos voltar à palavra. quando estamos numa reunião da igreja. Irmãos, vamos orar. 3, 4 irmãos oram, sempre os mesmos. O inimigo, ele quer roubar a semente do seu coração. O Senhor fala, ora, o inimigo rouba a semente. Não ora, que você não está com nada. Não vai adiantar nada você orar. Roubou a semente. Sabe o que é isso? Coração fechado para as reuniões. Luva! Louve o Senhor!
Amém.
Com todo o seu ser!
Amém.
Manifesta a glória de Deus!
Amém.
Uma vez o João falou aqui, dependendo da condição, né? Estamos. Você vem para a reunião? Amém, irmãos? Lembre disso. Não temos força nem para falar amém. É o tipo do solo. Senhor Jesus. Então o inimigo, ele tem ferozmente atacado a nossa mente com informações, ideologias e cobiças. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa amolecer o nosso coração.
Amém.
Para que a nossa mente seja renovada. Amém? Louvado seja o Senhor. A semente, irmãos, santa, divina, ela nos regenerou.
Amém.
A semente nasceu. Semente, a origem da semente é vida. As questões do reino é vida. Então o Senhor vem e nos regenera como a semente de vida, que é Ele mesmo. Mas como amolecer o nosso coração? A semente é a palavra de Deus. As minhas palavras são espírito e são vida. Como vida? A origem da semente é vida. Entra em nós e nos regenera. Mas a palavra como espírito, ela vem como chuva para regar a semente, a fim de dar crescimento, amolecer a terra. Vamos ler Salmos 65, 9 e 10. Verso 9 e 10, né? Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, apalando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Irmãos, só assim a palavra de Deus, como água, como chuva, pode germinar, dar crescimento e frutificar nosso coração. Ele pode fazer do nosso coração assim.
Amém.
Germinar, crescer e frutificar.
Amém.
Louvado seja ao Senhor por sua palavra.
Amém.
Nós falamos muito. O Senhor é o Espírito. Eu preciso viver e andar no Espírito. Esquecemos que o Senhor fala que as minhas palavras são Espírito. Viver e andar no Espírito é andar por meio da palavra de Deus.
Amém.
É ler a palavra de Deus. É desfrutar da palavra de Deus. É estar com o coração aberto para receber a revelação de Deus. Se nós não fizermos isso, ainda que sejamos discípulos, vamos ser como um das multidões. O Senhor não vai se revelar a mim e nem a você, dependendo da maneira que nós nos comportamos a Ele. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Logo tropeça. Ouve a palavra. Aleluia. Logo fica alegre. Desfruta. Ouviu a palavra. Entendeu a palavra. Mas, quando vem a angústia e a perseguição, tropeça. Por quê? Porque tem pedras, né, na terra, embaixo. Agora não é a semente exposta. A pedra está lá embaixo, está oculta. Senhor Jesus, Mateus 13, 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Para que é o sol? O sol é essa angústia e perseguição? Quem que fica sem? Angústia, perseguição no viver diário? Mas o sol, numa situação normal, ele é bênção para a semente. Se a semente estiver com a raiz profunda na terra, o sol tem a função de germinar, crescer, amadurecer e frutificar para essa semente. Mas numa situação anormal, a raiz está superficial, tem mais pedra do que terra. O que que acontece? O sol vem e queima e seca essa semente. Ela se escandaliza. Sabe o que é isso, irmãos? A terra do nosso coração, de maneira superficial. Tem algo oculto ali que precisa ser resolvido. Que são essas pedras, irmãos? Pecados ocultos. Orgulho. Incredulidade. Lascívia. Adultério. São coisas que não é fácil de perceber. Precisamos orar o Senhor, na luz do Senhor, mostrar a nós, como o Felipe falou ontem, o Senhor fala a palavra a vocês, mas eu não posso entrar dentro de vocês para falar o que está acontecendo. Só o Espírito pode mostrar. Quem aqui quer ser a revelação do Senhor? Diz amém.
Amém.
Remove as pedras. Sabe como que remove as pedras? Quero ler versículo para os irmãos. Tem que tratar com os pecados, irmãos. Não serve o Senhor. Não seja como um da multidão servindo o Senhor aqui, adorando, se santificando, com o coração inadequado. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Amém.
Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Amém.
1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós falamos direto, Senhor, me lava no teu sangue precioso. Porque nós reconhecemos nossas fraquezas, somos pecadores. Senhor, me lava no teu sangue precioso. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar os pecados. Remover as pedras. Ó Senhor Jesus. Há uma urgência em tratar com os pecados profundos escondidos em nosso coração. Do contrário, sempre que formos colocados à prova, vamos nos desfalecer. Olha. Se não remover, o Senhor te coloca à prova. A palavra que Ele está falando para nós agora, aquilo que está sendo semeado no teu coração nessa manhã, vai ser colocado à prova, o Senhor vai colocar em teste. Nenhuma palavra do Senhor que é colocada de maneira prática no nosso viver diário vai ficar sem provas, sem provação. Vamos passar para pelo teste. Se o Senhor fala uma palavra de paciência a você aqui, você vai passar pelo teste da paciência no seu viver diário. Jogar os lixos aqui, no redor da minha casa. Você vai ficar nervoso ou você vai ter paciência? É teste. O Senhor nos coloca à prova no nosso viver diário. E as palavras de Deus só se consolidarão em nós pelas provas. No decorrer do tempo, no dia a dia. Perdão. O Senhor fala uma palavra de perdão aqui. Não é só aqui, no seu viver diário você vai passar pelo teste. O Senhor vai te confrontar com pessoas que você não consegue perdoar. E são pecados ocultos, que só o Espírito pode revelar para nós. Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e deixá-los. Vamos remover as pedras para que a terra possa ficar fofa, molinha, para que as raízes possam se aprofundar.
Amém.
A semente tem vida, mas ela precisa crescer. Se não remover as pedras, não vai haver crescimento. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Salmos 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra e na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, para remover as pedras do nosso coração, precisa pagar o preço. Vamos passar por provas. Mateus capítulo 13, verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Senhor Jesus. Quase chegou lá, irmãos. Quase chegou lá. Sabe por quê? Olha o verso 22, olha o que fala ali. E fica infrutífera. As etapas que vêm antes de dar fruto, germinou, entendeu a palavra, cresceu. O que faltou? Amadurecer e frutificar. Por quê? São os espinhos. Os espinhos sufocam a semente. Os espinhos, irmãos, precisam ser retirados também. E são esses espinhos, irmãos? Lá fala. Cuidados do mundo. Fascinação pelas riquezas. Fica no sufoco. Já viu alguém sufocado? Falta espírito. O espírito é o ar que respiramos. Mas você fica fascinado pelas riquezas. O mundo materialista ensina que ser feliz é ter riquezas materiais. Inverte os valores, irmãos. Precisamos remover os espinhos. Quase chegou lá. Para frutificar, precisa remover os espinhos. Como semente, a palavra germina. A semente, que é a palavra de Deus em nós, precisa desenvolver à medida que praticamos. Amém? Louvado seja o Senhor. Lucas, capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Beto falou uma palavra aqui, ele falou a respeito do jovem rico. Então eu não vou entrar muito nisso. Que o jovem falou, né, que precisava para receber a vida eterna, guarda os mandamentos, o Senhor falou. Ele falou, isso eu tenho guardado, o que falta mais para mim? Aí o Senhor falou para ele, vai lá, vende seus bens, tudo que você tem, e dá aos pobres. Saiu triste, irmãos. Não conseguiu seguir o Senhor. O Senhor falou, você tem espinhos. O jovem estava com espinhos. Fascinação pelas riquezas. Mas existe alguém na Bíblia que removeu os espinhos. Hebreus 11, do 24 ao 27. Os espinhos precisam ser abandonados da nossa vida, do nosso coração. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele tinha um senhor no Egito? Tinha? Ele tinha um senhor no Egito, Faraó. E rejeitou. Tesouro do Egito, hein? Criado como um príncipe? Hã? 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Ele abandonou o seu senhor, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem que vê aquele que é visível. Perdão, invisível. Abandonou os espinhos. Ele abandonou o Egito. Tirou os espinhos. Irmãos, precisamos remover os espinhos do nosso coração. Amém. Não se apegue a riquezas. Um governo, quanto mais pobre a população, mais poder ele tem. Tem pessoas que, por causa do dinheiro, passa um rolo compressor por cima de pessoas. Perde a sensibilidade. Tem um senhor que manda, que é o dinheiro. Seja sensível, remove as riquezas. Há um tesouro no céu preparado para nós. Assim como o Senhor falou para o jovem rico. Senhor Jesus. Mateus 6, 25 a 23, não vou ler. Depois os irmãos leem. Olhem as aves dos céus, não trabalham, nem recolhem celeiro, e eu cuido delas, eu alimento elas. Os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles, os lírios do campo não fiam, também não trabalham, e eu visto eles da melhor maneira. Amém? Só quero ler o verso, Mateus 6, 27 só. Ó Senhor Jesus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvo ao curso da sua vida? Ah, eu quero ficar rico. Ah. Você fica ansioso, preocupado, não acontece nada. Você não pode acrescentar nada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Amém.
E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém.
O Pai cuida de nós.
Amém.
Ser sufocado pelas ansiedades da vida é resultado de não confiar na paternidade divina. Aba, Pai, nós temos um Pai. Tem promessa que cuida de nós, irmãos. Remove os espinhos para podermos receber revelação e contemplar o nosso Senhor. Para a última parte da terra, né, que nós somos uma lavoura, o Senhor tem vários lotes de terra. Cada lote, cada um de nós é um lote do Senhor. O Senhor quer ver sua lavoura, irmãos. Ele quer exibir sua lavoura. Falou ontem. Mateus 13, 23. Senhor Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Aleluia. É o que ouve a palavra. E a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um.
Amém.
Esse é o coração ideal.
Amém.
Coração ideal, ele remove. Ele tratou com a mente mundana. Amoleceu a terra. Ele tratou com os pecados ocultos. Confessou ao Senhor. Praticou a palavra. Deixou os pecados ocultos. Ele também tratou com amor ao dinheiro. Vivia sufocado. Ele abandonou os espinhos. E passou a ter um único Senhor que quer assumir o trono do seu coração. Senhor Jesus. Frutificou. É assim que se frutifica. Um coração adequado. Ó Senhor Jesus. As palavras do reino se manifestam de forma real e viva em sua vida se você tiver um coração ideal. Você passa a experimentar a realidade do reino dos céus. Atendei-vos vós a palavra do semeador. O Senhor falou para os discípulos, está falando para cada um de nós. Senhor Jesus. Aí se cumpre a palavra do profeta Isaías. Vamos ler Isaías, capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei.
Amém.
Aleluia! Somos a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9. O Pai é o agricultor. João 15, 1. Sabe o que é os frutos? Para que é os frutos da lavoura? O fruto do Espírito. Alegria, longanimidade. Como fala Gálatas 22 e 23. Vamos ler, tem que ler, irmão, vai ficar um pouquinho. Gálatas 5, 22 e 23. É a lavoura lá, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E tem alguns frutos aí, fruto dos lábios. Irmãos, frutos são para Deus. O fruto é para Deus.
Amém.
Os frutos dos nossos lábios é para Deus.
Amém.
O fruto de pregar o evangelho às pessoas é para Deus.
Amém.
Tudo para Deus. É por isso que Ele quer trabalhar a terra. Ó Senhor Jesus.
E para encerrar, Gálatas, capítulo 5, verso 7 e 8.
Vós corrieis...
Tiago, capítulo 5, verso 7 e 8.
Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros e as últimas chuvas. As primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
O Senhor precisa trabalhar nessa lavoura.
Que o Senhor purifique nosso coração, irmãos. Somente assim poderemos receber a palavra do reino e provar frutificação real. Louvado seja o Senhor. Assim, o nosso coração, que é o ponto comum de um coração ideal, nosso coração pode manifestar em nosso viver diário a vida interior. Jesus é o nosso Senhor.